Além do projeto do governo com pedido de urgência, os deputados poderão votar uma escala de 36 horas semanais com 4 dias de trabalho sem redução salarial.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a equiparação dos agentes de vigilância sanitária e dos agentes indígenas de saúde e de saneamento aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
A proposta vai garantir os mesmos direitos e prerrogativas legais já assegurados às demais categorias que atuam na ponta do sistema público de saúde. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei altera a lei que regulamenta as atividades dos agentes que trabalham diretamente nas comunidades. Embora desempenhem funções similares às dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, os agentes indígenas de saúde, de saneamento e os de vigilância sanitária não têm os mesmos benefícios e garantias estabelecidos em 2006. A relatora designada, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, acredita que o projeto repara uma injustiça ao assegurar o reconhecimento jurídico e garantias como piso salarial, jornada máxima de trabalho e adicional de insalubridade.
Compreendemos que os agentes indígenas de saúde exercem atribuições muito semelhantes às dos agentes comunitários de saúde, mas não usufruem dos mesmos benefícios e prerrogativas legais.
A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um projeto de lei que busca coibir abusos de centrais de telemarketing contra consumidores.
Uma das principais medidas proíbe que essas empresas voltem a entrar em contato com pessoas que informem não serem o destinatário procurado. Repórter Douglas Castilho.
Dados da Secretaria Nacional do Consumidor apontam que, no Brasil, 92% dos consumidores afirmaram receber ligações telefônicas de empresas com as quais não mantém nenhum tipo de relação, o que pode configurar telemarketing abusivo. Em resposta a esse cenário, a comissão aprovou o projeto da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cria um cadastro de pessoas que não desejam receber ofertas de produtos e serviços financeiros por telemarketing ou por meios eletrônicos. Damares Alves explicou os objetivos do projeto.
A proposta veio muito em direção da proteção do consumidor. A gente precisa dar uns freios em alguns exageros, exatamente para fazer a proteção do consumidor, fazer garantia de direito, transparência, e acho que a gente acertou na proposta.
Outro texto aprovado foi o de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, que obriga que as empresas de telemarketing e de cobrança excluam das suas bases de dados os números de telefone das pessoas que afirmarem não conhecer o destinatário procurado na ligação. O relator da proposta na CCJ, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, defendeu o projeto.
A gente sofre quase todos os dias com essas empresas de telemarketing, essas companhias de telefonia, importunando a vida do cidadão e da cidadã brasileira.
Se não houver pedido de recurso, os projetos podem ir diretamente à Câmara dos Deputados.
E avançou no Senado um projeto que busca evitar o superendividamento das famílias.
A proposta inclui no cálculo para empréstimos e renegociações de dívidas o critério do mínimo existencial. Repórter Marcela Diniz.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto inclui entre os direitos básicos do consumidor o respeito ao chamado mínimo existencial, ou seja, o dinheiro que uma pessoa precisa para comprar comida, manter a casa, serviços essenciais, medicamentos e outros itens necessários para a sua subsistência. Esse critério deverá ser respeitado nas operações de crédito e na renegociação de dívidas. No relatório sobre cidadania financeira, o Banco Central alerta para o crescimento dos empréstimos sem garantia que triplicaram entre 2020 e 2024 e para 53 milhões de brasileiros com dívidas no cartão de crédito. No rotativo, os juros ultrapassam 430% ao ano. No parcelado, a média anual é de 200%. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, acredita que a proposta do mínimo existencial ajuda a evitar o superendividamento.
A maneira que nós estamos fazendo os créditos, um cartão de crédito é 400 e as contas de talão de cheque, cheque especial, em torno de 130%. Então, você pode ter certeza que no rumo que nós estamos tomando do nosso país, daqui uns dias o país vai parar.
Apresentado em 2022 pelo então senador Messias de Jesus de Roraima, O projeto segue para a Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
E o projeto de lei que orienta o orçamento para 2027, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chegou ao Congresso e propõe um aumento de R$ 96,00 no salário mínimo.
A proposta segue a atual política de valorização real do salário mínimo. Repórter Douglas Castilho.
A previsão de aumento de R$ 96,00 ou 5,9%, passando dos atuais R$ 1.621,00. Para R$ 1.717,00, é importante porque afeta não só a remuneração de quem está ativo no mercado de trabalho, mas altera diretamente os pagamentos de aposentadorias do INSS, do abono salarial e de repasses assistenciais, como o BPC Loas, que são vinculados ao mínimo. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, ressaltou as políticas de valorização e o impacto na base da pirâmide e na economia do país.
O pobre voltou para o orçamento. Investimento em saúde pública, educação pública, transferência social. E isso gerou efeitos muito importantes do ponto de vista econômico, crescimento econômico, melhor momento do trabalho, mas também do ponto de vista social, que são inquestionáveis.
O aumento projetado acompanha as estimativas para o custo de vida no país. O INPC, medida de inflação que serve de base para esse cálculo, segundo o texto, deverá ser de 3,04%. Pela política de valorização contínua vigente, a correção anual do salário mínimo é definida pela soma da inflação com o crescimento do PIB consolidado de 2 anos antes, não podendo ultrapassar o ganho real de 2,5%. O projeto agora será analisado pela comissão mista dedicada ao assunto no Congresso.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aumentam pena por ameaça contínua às vítimas de violência.
Plenário também aprova regime mais rígido para assassinatos de policiais.
Câmara volta a exigir controle de pragas na importação de cacau africano.
O presidente reforça a intenção de votar fim da escala 6x1 até o mês de maio.
Boa noite. O presidente da Câmara diz que há vontade política para aprovar o fim da escala 6x1. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou entrevista coletiva em que o calendário de votação foi confirmado.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o envio por parte do governo do projeto de lei que reduz a jornada de trabalho e estabelece o fim da escala 6x1 não muda o cronograma estabelecido por ele em relação à proposta de emenda à Constituição que trata do mesmo tema. Hugo Mota reforçou que é prerrogativa do presidente da República o envio de um projeto de lei com urgência constitucional e também é sua prerrogativa definir como será a análise de qualquer proposição na Câmara. Ele disse que o envio do texto não afeta a relação com o governo, já que os poderes são independentes e harmônicos.
E nós seguiremos com o cronograma de PEC, de proposta de emenda à Constituição, acerca da matéria, por entendermos que com a PEC nós temos um âmbito maior para a discussão, todos os atores envolvidos poderão ser ouvidos para que a Câmara construa a proposta mais equilibrada possível para conceder à classe trabalhadora um ganho no reconhecimento da importância que esses trabalhadores têm na redução da sua jornada, mas que isso possa ser também absorvido de maneira onde se tenha planejamento.
O presidente da Câmara diz que foi marcada a sessão até sexta-feira desta semana para contar prazo para o pedido de vista da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo ele, a ideia é que a proposta tenha sua admissibilidade votada na próxima quarta-feira. Hugo Mota afirmou que indicará os nomes do presidente e do relator da comissão especial assim que o texto for aprovado pelo colegiado. Ele voltou a afirmar que o cronograma estabelecido é que a proposta vá para o plenário no final de maio. O presidente também informou que retirou de pauta a proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos, A pedido do relator, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, e do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães.
São avanços que realmente são significativos. Agora, quando se parte para defender algo que, na nossa avaliação, vai trazer um aumento do custo desse serviço para os consumidores, vai trazer todo um efeito cascata para a população pagar, o que, na nossa avaliação, vai ser prejudicial, porque se aumenta o preço, vai diminuir o movimento de pedido dessas plataformas. Nós entendemos que a discussão, quando parte para isso, ela vai para um ponto que não teria a ampla aprovação na casa.
Hugo Mota afirmou que está em diálogo com o governo para a votação nesta quinta do segundo turno da PEC, que garante 1% da receita corrente líquida do orçamento para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Entre outros assuntos que devem ser deliberados pelos parlamentares essa semana, está o projeto que regulamenta a exploração do ouro, de autoria do governo, e relatado pelo deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas. Também estão incluídos na pauta projetos de combate à violência contra a mulher, regulamentação do clima e a valorização dos policiais militares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho. Tadeu Venere, do PT do Paraná, cobra a retomada imediata das negociações entre o governo federal e os técnicos administrativos em educação, destacando que a categoria ficou com demandas pendentes após acordos recentes.
O discurso enfatiza a urgência de solução diante da precarização de carreira dos técnicos, marcada por baixos salários, alta carga horária e déficit de pessoal. O deputado Tadeu Venere faz um apelo para que o governo tenha disposição para avançar no diálogo.
Educação. Beto Preto, do PSD, destaca a criação do curso de medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Cornélio Procópio, ressaltando a articulação entre governo estadual e lideranças locais para viabilizar a iniciativa.
Segundo destaca Beto Preto, o novo curso visa ampliar a formação de médicos e fortalecer o atendimento de saúde no Norte pioneiro, especialmente no SUS. A expectativa é que, além da graduação, a implantação de residências médicas contribua para fixar profissionais na região.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a sanção do novo Plano Nacional de Educação como um marco para o avanço do ensino no país, ressaltando a importância de investimentos na qualidade da educação básica, na formação de professores e no fortalecimento das redes estaduais e municipais.
O congressista reforça que a educação é o principal caminho para o desenvolvimento social e econômico, garantindo a ampliação de oportunidades para a juventude. Charles Fernandes afirma que o novo plano representa um passo decisivo para garantir uma educação mais digna e eficiente.
Política. Na opinião de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o bolsonarismo é uma vertente fascista no Brasil que tem como premissa fundamental disseminar mentiras. O deputado rechaça publicações da família Bolsonaro que vinculam o presidente Lula a crimes internacionais.
Rogério Correia afirma que responde a processos judiciais movidos pela família Bolsonaro por denunciar irregularidades na compra de mansões. O parlamentar declara que não vai se intimidar por ataques da extrema-direita.
Comissões. Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação de dois projetos de sua autoria em comissões da Câmara. Entre eles, o deputado cita a proposta que autoriza o porte de armas para atiradores de nível 3, que são CACs com alta habitualidade.
Doutor Fernando Máximo menciona ainda projeto que garante subsídio para a instalação de energia renovável em instituições religiosas, asilos e hospitais beneficentes. Para o deputado, as medidas representam avanços para a segurança pública e para o apoio aos serviços sociais.
Justiça. Câmara aprova projeto que agrava cumprimento de pena dos condenados por violência contra a mulher que continuarem a ameaçar a vítima. Saiba mais na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê mais tempo na cadeia e cumprimento da pena em regime mais rigoroso para condenados por violência contra a mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família. A proposta, apresentada pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul, e já aprovada pelo Senado, equipara essa situação ao crime de tortura. O projeto recebeu o nome de Lei Bárbara Pena e pretende reforçar a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Em 2013, Bárbara Pena foi vítima de tentativa de feminicídio. Teve o corpo incendiado, foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava, em Porto Alegre, e teve seus dois filhos assassinados pelo então marido, condenado a 28 anos de prisão. Um vizinho que tentou ajudar também acabou morto. Apesar de condenado a 28 anos de prisão, o agressor continuou a ameaçá-la de dentro do presídio. O relator da proposta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, que conhecia Bárbara Pena, justificou a necessidade do agravamento do regime de prisão em casos como este.
Não bastasse isso, e esse é o motivo da inspiração da lei, o marido dela, que pegou 33 anos de cadeia, continua ameaçando a Bárbara Pena. Lá do presídio, manda recado, manda gravações dizendo que ama ela, com, entre aspas, ameaçando que quando vai sair, vai se vingar. Essa lei, ela tipifica esse tipo de atitude de muitos dos agressores no Brasil inteiro, não é só o caso da Bárbara, tem muitos casos semelhantes a esse, ele tipifica isso como crime de tortura.
O projeto prevê que o condenado que continuar a ameaçar a vítima será submetido ao regime disciplinar diferenciado, que exige o cumprimento da pena no regime fechado, em cela individual, com restrições de visitas e de saídas para banho de sol. Além disso, as entrevistas são monitoradas e a correspondência é fiscalizada. O cumprimento da pena também será mais rigoroso se o preso ameaçar ou se aproximar da vítima quando estiver em regime aberto ou semiaberto e se aproximar dela ou de parentes, violando medidas protetivas. Como já tinha sido aprovado pelo Senado, o projeto que prevê mais tempo na cadeia para condenados por violência contra mulher que, mesmo presos, continuarem a ameaçar a vítima e a família, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, propõe a criação de um aplicativo voltado à segurança das mulheres em situações de relacionamento. A ferramenta reuniria dados públicos, hoje dispersos em diferentes plataformas, facilitando o acesso a informações relevantes sobre possíveis parceiros.
E esse app vai dar uma ferramenta que as mulheres vão poder simplesmente checar se o príncipe é príncipe mesmo, para que não venha aquele caso de começar uma relação e daí a pouco ser um psicopata, um pedófilo, um assassino. Então é um app que vem dar toda a segurança para as mulheres quando querem se relacionar com aquela pessoa. Não se trata de invasão de privacidade, se trata de segurança.
Segundo José Medeiros, a iniciativa busca prevenir casos de violência ao permitir uma checagem prévia de antecedentes, sem violar a privacidade. Em sua visão, a proposta é uma resposta ao aumento de crimes contra mulheres, oferecendo proteção em contextos de encontros e relações iniciais.
Segurança Pública.
Câmara aprova projeto que prevê regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais. Voltamos com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que prevê a prisão em penitenciários federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. O projeto prevê ainda que o condenado não poderá ser beneficiado com a progressão de regime ou liberdade condicional. Além do assassinato de policiais, que já é considerado crime hediondo, a proposta estabelece que vai permanecer no regime disciplinar diferenciado o preso que for reincidente em crimes violentos, ou seja, que já tiver sido condenado duas vezes pelos mesmos delitos. No regime disciplinar diferenciado, o preso fica em cela individual. As visitas são restritas à fiscalização de correspondência e menos saídas da cela. O projeto gerou muito debate em plenário. Deputados da base do governo consideraram que mandar assassinos de policiais para estabelecimentos federais desvirtua a razão desse tipo de prisão existir, que é a de separar os líderes de facções criminosas dos demais presos. Foi o que disse o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Nós estamos votando que qualquer criminoso que mata um policial não vai ficar lá no estado preso, mas vai para uma penitenciária federal. As penitenciárias federais é justamente para isolar os chefes da organização criminosa, os grandes mandantes que inclusive mandam matar o policial. Portanto, quando se permite votar essa matéria, nós vamos abarrotar, encher nossas penitenciárias federais.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. Depois disso, foi aprovado também pelo Senado, praticamente sem alterações. Ao votar para a Câmara, a relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, deu um parecer favorável ao texto do Senado. O autor da proposta, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, disse que o regime de prisão mais rigoroso para assassinos de policiais é importante para dissuadir esse tipo de crime.
Assassinos de policiais, quando eles vão para presídios comuns, eles sobem na hierarquia, eles se tornam heróis, eles viram líderes de facções. E é por isso que nós estamos colocando isso na lei de execução penal, para que os assassinos de policiais, aqueles que atacam violentamente o Estado, eles possam cumprir pena em presídios federais, isolados dos demais detentos, em regime disciplinar diferenciado.
O projeto que prevê a prisão em penitenciárias federais com regime disciplinar mais rigoroso para condenados pela morte de policiais seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O curso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o arquivo histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu e a lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital também está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Meio Ambiente.
Célia Chacriabá, do Pessoal de Minas Gerais, avalia que a exploração de terras raras e lítio no Brasil é uma ameaça à soberania nacional. A deputada repudia a ideia de entregar as riquezas minerais a países estrangeiros.
De acordo com Célia Chacriabá, os impactos da mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha aumentaram o uso de medicamentos pela população local. A parlamentar defende uma economia que priorize a vida, a educação e a cultura em vez de modelos predatórios.
Economia.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, critica a condução econômica do governo federal, apontando aumento da dívida pública, inflação elevada e dificuldades financeiras das famílias brasileiras. Segundo ele, a alta carga tributária e os gastos excessivos agravam a situação.
O deputado também associa o cenário econômico a uma má gestão, defendendo a necessidade de mudança política. Doutor Jaziel afirma que o país precisa de uma administração comprometida com responsabilidade fiscal e crescimento.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, denuncia as condições precárias do bairro Coroadinho, em São Luís, classificado como favela pelo IBGE e um dos maiores do país, destacando problemas como falta de saneamento, moradias inadequadas e alagamentos.
Hildo Rocha também critica a demora na execução das obras pela gestão municipal. O parlamentar defende a implementação urgente do projeto para transformar Coroadinho em um modelo de urbanização e melhorar a qualidade de vida da população.
Tiago de Joaldo, do Republicanos, denuncia o governo de Sergipe e a empresa Iguá Sergipe por descaso no abastecimento de água. O deputado afirma que após a concessão dos serviços da companhia de saneamento, a população sofre com a falta de água e o aumento abusivo das tarifas.
Tiago de Joaldo relata ter sido alvo de interpelação judicial e ações na Justiça Eleitoral após criticar a empresa em emissoras de rádio. O deputado garante que não será silenciado e que vai denunciar qualquer descaso contra o povo sergipano.
Agricultura.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento da cadeia produtiva do leite e alerta para a crise da agricultura familiar. De acordo com o deputado, o aumento da importação de leite em pó do Mercosul prejudica o produtor gaúcho.
Pompeu de Matos apresentou o projeto que proíbe a venda de leite em pó reidratado como se fosse leite in natura. Ele argumenta que a proposta garante transparência ao consumidor e justiça aos produtores que enfrentam concorrência desleal.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, celebra a inclusão da pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O deputado informa que a agrônoma é especialista em microbiologia dos solos.
Rodrigo Hollenberg explica que as pesquisas da especialista permitem substituir fertilizantes sintéticos importados por micro-organismos, o que reduz a emissão de gases do efeito estufa. Para ele, a tecnologia garante a soberania alimentar do Brasil.
Votação.
Câmara aprova projeto para assustar decisão do Ministério da Agricultura que facilitou a importação de cacau africano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta uma decisão da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas. A proposta suspende uma instrução normativa de 2021 que dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau de brometo de metila, um produto utilizado no controle de pragas da lavoura. Instrução normativa é um ato interno do Ministério que serve para unificar os procedimentos da fiscalização. Em 2021, quando a exigência da aplicação do produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco de entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local seria suficiente. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com o argumento de que a norma foi editada sem que produtores nacionais fossem consultados. O texto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele disse que a entrada de cacau africano derrubou o preço do produto brasileiro e representa um perigo para a lavoura nacional.
O que está em jogo é uma escolha clara. Ou o Brasil protege quem produz, ou assiste de braços cruzados ao colapso de uma cadeia produtiva, histórica, estratégica e socialmente indispensável. Instrução normativa em questão não é apenas obsoleta, ela é perigosa.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, autor de um projeto parecido, destacou o risco da importação do cacau africano.
Nenhum país de produção agropecuária tem o rigor da nossa vigilância sanitária. Não só para o cacau, mas para outras culturas. O que quebra esse país, o que pode levar o Brasil à falência, é uma invasão sanitária, é um terrorismo fitossanitário que vai destruir a nossa produção agropecuária.
O projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura, que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Welter, do PT do Paraná, defende a criação de uma política nacional para o uso de fitoterápicos e plantas medicinais no SUS, destacando o potencial de geração de emprego e renda para a agricultura familiar.
O deputado ressalta ainda que a medida pode consolidar um mercado bilionário ao integrar produção agrícola, prescrição no sistema público e formação de profissionais de saúde. Para Welter, a valorização das plantas medicinais já reconhecidas pela ciência amplia o acesso à saúde.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã.
Quer se preparar para o vestibular tendo aulas totalmente gratuitas? Então venha para o Edusca, o pré-vestibular da UDESC Joinville, sem taxa de inscrição nem mensalidade. O curso será de 4 de maio a 22 de outubro. Aulas de segunda a quinta-feira, das 6h15 da tarde às 9h30 da noite. São oferecidas 50 vagas com prioridade para estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio integralmente em escola pública ou com bolsa integral na rede privada. Inscrições até 16 de abril no site udesc.br/cct ou pelo Instagram @eduscacursinho.
Circles getting out of hand. Don't need an extra eye to see.
never be the same. The girl, you came and changed the way I want, the way I know. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, fulfill my dreams, and I'll be all you need.
Onde a informação encontra o melhor som. Rádio Desk FM Joinville.
quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
Come back and stay and try again. Don't walk away for us. UDESC FM, sintonizando música e educação.
A gypsy woman told my mother, before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun. Gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Got the black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, gonna mess with you, gonna make you girls leave me by my hand, and then the world will know the hoochie coochie man. But you know I'm here. Yeah. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck. That you see, I got $700. Don't you mess with me, I just know I'm here.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would